Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
Semana de estreia na Faixa das Seis. No Rancho Fundo vem aí trazendo uma história linda, cheia de brasilidade, de cor, músicas gostosas, personagens que amamos e que estão de volta. Fica ligado nesse episódio porque vamos falar por que você não pode perder mais esse novelão de Mário Teixeira.
E em Família Tudo, o plano da Paulina acaba num acidente feio com o Pudim, gente, o filho dela. E a pobre da Electra vai presa de novo. Já em Renasceu, Venâncio é expulso de casa, José Inocêncio faz várias descobertas importantíssimas e João Pedro e Augusto se unem para defender a Sandra do Egídio. Olha, tem muita coisa acontecendo lá em Ilhéus, hein?
Então vamos começar. Eu sou a Gabi Duarte, apresento esse episódio com o Vitor Gilardi e voltamos logo depois da vinheta. Fica aí que é bem rapidinho.
Impressionante como o tempo só te valoriza.
Porque eu sou rica! Eu sou rica!
Pelas rugas de Matusalém, agora a culpa é minha, é isso?
A culpa é da Rita!
Não vou mentir, estou empolgadíssimo para No Rancho Fundo, porque eu amei Mar do Sertão. E além de ser, né, uma novela do mesmo autor, mesma equipe, tem várias pessoas do elenco e vários personagens, gente, que vão voltar. Eu tô super, super, super ansioso. Essa semana, então, estreia, né, a nova novela das seis. E motivos não faltam, né, pra gente acompanhar fidedignamente cada capítulo dessa novela. Pra começar, sempre é bom ver novos rostos em lugares de destaque. Eu adoro ver uma estreia de atriz, de ator, principalmente quando é protagonista, assim. Um personagem coadjuvante de muito destaque, eu adoro, gente. E a própria protagonista de No Rancho Fundo, Larissa Bochino, que dá a vida à Quinota, tá aí fazendo sua estreia em novelas, tal qual a querida lá, Candoca, Isadora Cruz, maravilhosa, que fez a estreia dela em Mar do Sertão como a Candoca. E agora vem a ela, Larissa Bochino, como a Quinota. Eu amo esses nomes, Candoca e Quinota. Amei, parece até que elas são primas.
É, não, e além da Larissa, tem também o Túlio Starling, um dos protagonistas da novela, né, que fará o Arthur Ariosto, vai ser o par romântico aí da Quinota. Na verdade, galera, o Túlio estreou na Globo com uma participação no início lá de Pantanal, como filho da Maria Marruá. É, mas agora esse vai ser realmente assim o primeiro papel dele em uma novela inteira. Já já vamos falar um pouco mais desse personagem aí do Túlio.
E pra quem tava sentindo falta do Ju Pará lá na primeira fase de Renascer, temos aí uma boa notícia, gente. O Evaldo Macarrão tá indo no Rancho Fundo. Ele vai ser o Antônio Belo. Ai, gente, eu tô muito ansioso, tô amando.
Gente, fiquei muito feliz quando vi o Evaldo fazendo parte aí da novela, que muita gente sente saudade dele até hoje, né, em Renascer. Ó, e já que a gente tá falando em saudade, eu amava, né? Eu e Vitor, a gente amava ser dobradinha entre Andréa Beltrão e a Mariana Lima em Um Lugar ao Sol.
Tudo pra,
né,
mim. Tudo.
Gente, elas faziam primas, melhores amigas, faziam Rebeca e Lana. Era muito legal, assim, essa dupla. E no Rancho Fundo, as atrizes serão as irmãs Zefa Leonel e Tia Salete. Aliás, a Zefa, né, que é a personagem da Andréa Beltrão, ela vai fazer a mãe da mocinha Quinota, né? E ela vai ser casada com Leonel, vivido por Alexandre Nero.
Cara, olha esse elenco, pelo amor de Deus. Andréa Beltrão, numa novela das seis, como mãe de protagonista. E mãe de protagonista, meio protagonista também, né? Assim,
é.
E, cara, com Alexandre Nero. Meu Deus, meu Deus. E, gente, a gente comentou aqui, né, que no Rancho Fundo é meio que uma continuação, não uma continuação narrativa, mas é meio que um... tem todo o universo de Mar do Sertão ali, né, a novela que fez sucesso na Faixa das Seis. E aí, por exemplo, muitos personagens vão estar de volta, como Deodora, que é Débora Bloch, vilã. Quero saber aí o que, que aconteceu com a Deodora, o que ela tá aprontando, o que, que ela tá fazendo.
Também.
O Vespertino, Tardelli Lima, que era meio com a agiota lá, né? Tem, gente, o prefeito Sababodó, maravilhoso, Velder
melhor
Rodrigues.
Nome.
Melhor nome, melhor personagem, melhor atuação, melhor tudo. A Nivalda, né, que é a esposa do Sababodó, a Titina Medeiros. Tem também o Padre Zezo, na Nego Lira, o ator. O Floro Borromeu, que eu amo, Leandro Daniel, que era o delegado que, gente, eu amava. Que em Mar do Sertão... Lá na delegacia tinha uma cela, só que a cela não era trancada, a grade ficava aberta, assim, a galera entrava, saía, era uma loucura. E a Quintilha, a Ju Colombo, que era a dona lá da pousada, e agora ela também tá de volta no Rancho Fundo. Tô amando, gente, eu tô amando muito.
Muito bom. É, e claro, né, gente, que o Nordeste continuará ali firme e forte, recebendo essa história assim que promete cantar. Aliás, a cidade cenográfica de No Rancho Fundo foi criada com casas bem coloridas, né, retratando ali o interior do Nordeste e também de outras cidades históricas do Brasil. E isso, assim, nos dois universos da trama, nos distritos fictícios, né, de Lasca Fogo e Lapão da Beirada. Olha, gente, esses nomes, assim, são maravilhosos. Ou seja, gente, além de tudo, assim, a cenografia vai ser, assim, aquele presente para os nossos olhos, né? A gente vai ficar amando, né, assistir cada detalhezinho, com certeza.
E assim como em Mar do Sertão, a trilha sonora vai ser repleta de regionalidade, né? Tem muita brasilidade, assim, é um elemento que eles enaltecem muito. E aí, claro, que músicos nordestinos marcam presença, né? Tem Alba Ramalho, Fagner, Luiz Gonzaga, Alceu Valença. E tem também uma galera mais nova, João Gomes, Luci Alves, amo Luci, inclusive. Aliás, ela podia fazer também uma participação, né, na novela?
É mesmo.
Porque, assim, cantora maravilhosa.
Adoro.
Atriz maravilhosa. João Gomes também, já pensou, gente? Ele se arriscando como ator? Também adoraria,
é,
porque
legal.
A gente tá nesse momento, a gente tá nesse hype, né? Tem aí o Xamã, entendeu? Atuando em Renascer e também em Justiça 2. Podia vir também o João Gomes. E claro que não podia faltar a música No Rancho Fundo, imortalizada aí na voz
Bem
do Chitãozinho de Chororó. Pois é.
Muito bom.
Só que agora a música aparece logo na abertura e vai ser, gente, uma nova versão. Gravada aí pela Elba Ramalho e pela Natasha Falcão, gente. Olha, ainda tem isso,
que
né?
Legal.
A novela tá me deixando ansioso pela trilha sonora.
Gente, adoro Elba Ramalho. Ó, e claro, né, que a história assim encantadora é a estrela da novela, né, gente? Ó, quando a trama começa, vou dar aqui uma pincelada pra vocês ficarem assim, né, com aquele gostinho de quero mais. Então, quando a trama ali tá começando, a Quinota, ela tá toda encantadinha por Marcelo Gouveia, que é interpretado por José Loreto. E quando a sua mãe Zefa, ela, assim, flagra um beijo, assim, daqueles entre o casal, ela obriga os dois a se casarem, né? A gente tá falando do interiorzão ali, né? Enfim, né? É o costume ali da família. Mas aí, o noivo foge na hora H. Gente, abandona a noiva. Mas a Quinota, tá? Não vai ser daquela mocinha que vai passar a trama todo chorando ali, sabe? Sonhando ali com o Marcelo, não. Porque ela dá a volta por cima e logo depois ela se apaixona por Arthur, que é interpretado pelo Túlio Starling, como a gente falou aqui. E ele também vai se apaixonar por ela, vai ser recíproco. Só que o mundo é pequeno, Arthur é melhor amigo do Marcelo, né, que é o boy lixo que fugiu, e a Quinota, com isso, vai acabar acreditando que os dois estão agindo juntos. Gente, olha o auê que isso vai dar.
E, gente, lembram daqueles cordelistas, repentistas, lá do fim de Mar do
Sim,
Sertão?
Maravilhoso. Que ele,
aquela dupla maravilhosa que eles tocavam.
Sempre encerravam cada capítulo,
é,
né?
Encerrando cada capítulo, contando ali o que vai acontecer no próximo. Eles estão de volta também, eu amo. Então, no
Ai,
fim de No Rancho Fundo, a gente vai ter aquela duplinha maravilhosa contando o que vem por aí no próximo capítulo. Vai ser tudo. Mas agora, por falar em auê, vamos pra Família Tudo, porque essa semana tá um agito, tá que tá.
Vamos.
Seguinte, na semana passada, a gente contou aqui que a Paulina vai usar o próprio filho, o Pudim, pra tentar atrapalhar a relação do Tom e da Vênus. E pra isso, gente, ela vai contratar Odair. Nessa semana, o Odair captura o Pudim bem na hora que o menino vai estar lá com a Vênus. E claro, né, que a Vênus fica desesperada com o sumiço da criança. Só que na hora do sequestro, tudo dá errado, gente. É que o Pudim irrita o Odair enquanto ele dirige. E aí, o que que acontece? Eles sofrem um gravíssimo acidente de carro. Oh, meu Deus.
Meu Deus, gente. Não, segura essa, tá? Depois de um tempo, vão encontrar ali o Pudim, né? Ele vai receber os cuidados necessários. E mesmo assim, depois disso tudo, né, depois de encontrar o filho ali acidentado, a Paulina vai se aproveitar da situação e vai responsabilizar a Vênus pelo sumiço do filho. Gente, olha, gente, assim, sem comentários, né, que mãe é essa? E a Brenda, a mãe do Tom, né, que sempre esteve ali ao lado da Paulina, torcendo para que ela e seu filho voltassem, dessa vez ela vai culpar a Paulina pelo que aconteceu com o neto.
Ainda bem, né? Porque, gente, a Paulina precisa de tratamento, assim, super, mega, ultra urgente. Mas agora vamos falar da Mila, que anda bem desgostosa com o Hans. E aí, depois de ser humilhada por ele, a Mila grava o Hans compartilhando com a Jéssica seu plano contra a Electra. Que é o seguinte, ele faz um acordo com a Jéssica pra ela armar pra cima da Electra. E tudo tá sendo gravado pela Mila, que deve usar isso mais tarde. Então, gente, é isso. A Jéssica se voltando ali contra a ex-amiga dela, né?
Gente, tomara que a Mila use essa gravação mesmo, sabe? Deixe o Hans, assim, com uma cara de tacho. Bem, e depois desse acordo com o Hans, que é o seu ex-amante, a Jéssica, ela pede perdão à Electra. Ó, claro que ela vai pedir perdão toda trabalhada na falsidade, né? Faz parte do plano. E depois disso, a Jéssica e o Hans, eles vão contratar umas moças, né? E elas vão até o bar que a Electra vai estar. Vão, essas moças aí vão discutir com a Electra, vão insultá-la, né? Enfim, vai ser uma situação que vai deixar a Electra, assim, furiosa. E a Electra vai reagir às provocações. Resultado, gente, vai ter uma pessoa ali, né, sem ser vista, que faz parte do plano também, filmando tudo. E a Electra, ela vai pra delegacia e é presa de novo.
É, e agora uma fofoquinha de família. Fofoquinha tudo, gente, momento agora. O Plutão comenta com a Vênus que o Júpiter tem conseguido dinheiro de uma forma, assim, um tanto misteriosa. E esse mistério ainda vai continuar um pouquinho mais, né? Em breve, a gente vai ver o Júpiter numas ligações, assim, bem estranhas, bem suspeitas. Sei não, hein? O que será isso daí?
Ó, e não sei se o Daniel Ortiz vai estar fazendo isso de propósito, porque o Júpiter vai aparecer na ligação falando que adorou a noite, sabe?
Ih,
uma coisinha
menina,
assim.
Que isso?
Que a gente vai falar, pois é, será?
Não,
não
pode,
sei, né,
que
se ele tá fazendo isso de propósito, né?
Tô chocado.
De repente,
gente,
ele é viciado em jogo, né?
Sei Daniel lá. Ortiz, isso é uma novela das sete, querido. O que você está insinuando? Meu Deus.
Ai. E mistério também tá sendo, assim, a morte do Pedro, que é o pai da Vênus, né? Tanto que ela tá, assim, empenhada em desvendar tudo isso, porque ela acha que alguém matou ele, né? A gente sabe que sim. Então ela quer saber quem foi o assassino ou assassina. E nos próximos capítulos da novela, ela vai atrás do Newton. Lembram do Newton? É o homem que acabou preso por suposta negligência na manutenção do bondinho, né? Que causou a morte do Pedro. Então ela vai atrás do Newton. E o Newton não vai tratar muito bem a Vênus, não. É, tá muito misteriosa aí essa ligação do Newton aí com a morte mesmo.
E quem fica aí preocupada com toda essa atitude da Vênus é a Catarina, né? Que a todo custo ela vai querer impedir essa investigação da Vênus. Sei não, hein? Aí tem.
É, gente, tem mesmo. Como tem também, assim, uma personagem voltando em Renascer, vamos contar agora. Nos próximos capítulos da novela das nove, aí vem ela, Sandra, esse ícone da novela. Ela volta pra vila, né, depois de uma breve temporada em Salvador, e avisa o Norberto e ao Rashid que veio pra ficar dessa vez. Aí o Rashid vai levar a Sandra, né, pra morar lá na casa do antigo bordel, como ela queria, e vai contar pra ela que agora ele é o dono do imóvel, né? Na verdade, a Jacutinga tinha vendido pro Norberto, e o Norberto vendeu pro Rashid. E aí o Rashid vai dar uma sondada, vai perguntar pra Sandra o que ela pretende fazer com o casarão, e aí ela vai avisar que já pode anunciar para todo mundo que ela pretende retomar as atividades da casa da Jacutinga, que era o quê? É, era um bordel.
E isso vai dar uma treta, hein? Porque quando a notícia chega aos ouvidos do Egídio, ele vai lá na casa da Sandra e confronta a filha, né? Só que João Pedro e o Zé Augusto vão estar lá. E aí, gente, o Egídio tenta agredir a Sandra, né? A discussão esquenta ali entre eles, porque o Egídio tá achando que a Sandra vai realmente virar, tipo, Kenga e vai reabrir um bordel, de fato. E aí ele tenta agredir a Sandra, só que aí na hora, o João e o Guto, eles impedem, né, essa agressão e enfrentam o Egídio. E aí, gente, o Egídio tá desarmado, né? Ele até coloca, assim, a mão na cintura pra procurar, ver se tem uma arma, né? Pra ele virar o machão que ele é quando tá armado.
É.
Só que ele não tá com uma arma. Aí, ele coloca o rabinho entre as pernas e pica a mula dali. É isso que acontece, né? E sai furioso, obviamente.
Ó, e o João vai comprar essa briga mesmo, tá? Nos próximos capítulos. Ele, inclusive, vai mandar o Damião conter o Egídio caso o coronel volte, né, a ameaçar a Sandra... lá no casarão. E é o que acontece, hein? O Damião, ele aparece no exato momento que o Egídio vai estar lá na casa da Sandra, né? Vai estar ameaçando a Sandra. Aí o Damião não vai deixar barato e vai ameaçar o Egídio. E claro, gente, que o Egídio, assim, né? Conhecendo ele não deixa barato essa história, não. Depois dessa, ele vai planejar ainda mais agir contra toda a família do José Inocêncio. E isso vai dar ruim mais lá na frente, hein? Já aviso.
Ih, ó, vem aí um plano diabólico. Pior que é diabólico mesmo, gente. Em breve, a Sandra revê a mãe, Dona Patroa, né? E convida a mãe pra morar com ela lá no casarão da Jacutinga, gente. Será que Dona Patroa vai largar a vida na fazenda pra morar na casa que era um bordel? Logo ela, que é toda carola, toda religiosa? Pois é. Um spoiler aqui, hein? Não vai ser nessa semana, mas em breve a gente vai ver aí uma volta por cima da Dona Patroa de aplaudir de pé, hein?
Adoro, gente, essas voltas aí dessas mulheres que se empoderam, assim, né, no caminho. Dona Patroa, vem aí, em breve. Agora, bora pra casa do Zé Inocêncio pra contar como andam as coisas por lá. Ó, a Mariana, ela vai estar, assim, danada da vida com a indiferença do marido por ela, né? Depois de toda a treta que aconteceu, né, nas últimas semanas. E ela vai apelar. Simplesmente, a Mariana, ela coloca, assim, por cima do corpo a manta de Maria Santa, né? E ela segura uma vela na mão. Aí ela aparece no quarto pro Zé Inocêncio falando que é a própria Maria Santa. Gente, imagina, né? Se eu fosse ele, ia fazer a mesma cara que ele vai fazer, que é, meu Deus, mas o que tá acontecendo aqui? Como assim? O que você tá falando? Né? Ele vai super estranhar. Mas a Mariana vai se aproximar com aquele jeitinho dela, sabe? Como quem não quer nada. E ela vai tirar a manta, aí vai revelar que tá nua. É, isso mesmo. E aí, gente, vai ser aquele fogo, sabe? Ele não vai se aguentar, os dois vão terminar na cama. Acabou que esse plano dela aí de fingir que a Maria Santa vai dar certo.
Gente, eu vou te falar, essa Mariana é completamente imprevisível. E ainda a gente vai ver nessa semana um momento de descoberta, tá? O Zé Inocêncio deduz que a Eliana tá tendo um caso com o Damião, né? Nossa, como desconfiar disso, né? Nossa, ninguém reparou, tá? E claro que ele não vai gostar nada dessa história, né? Ainda mais porque ela brotou lá implorando a ajuda dele pra reatar com o Zé Venâncio. E aí, de repente, ela tá se atracando com o Damião. E também porque o Damião é casado com a Ritinha, né? Filha da Inácia, uma filhada ali dele, enfim.
Gente, vamos ver o que ele vai fazer com essa informação. Ó, e falando na Eliana, ela vai jogar baixo, né? Ela vai se sentir ali ameaçada, né? Ali com as intenções dela. Então ela vai fazer suposições a José Inocêncio de novo, ali como quem não quer nada, né? Sobre a gravidez da Buba. Ó, acho que a Buba não tá grávida, não. Aí ele vai ficar bem encafifado com essa história e decide viajar pro Rio de Janeiro pra ver com seus próprios olhos se a Buba tá mesmo grávida ou não. E aí, gente, o Zé Venâncio, que sempre morre ali de medo, né, de sofrer uma desaprovação do pai, enfim, ele vai sugerir pra Buba usar uma barriga falsa. É a velha barriga falsa, gente. Ela não gosta nada da ideia, ela acha uma loucura, mas ela vai acabar cedendo, né, e resultado, o coronel vai chegar ali, vai ver que ela tá, né, buchuda e vai acreditar que ela tá grávida mesmo.
Só que depois que o Zé Inocêncio for embora, ela vai insistir pro Venâncio contar a verdade pro pai dele. E vendo que ele não tá tomando nenhuma atitude, a Buba expulsa o Venâncio de casa, gente. Exigindo que ele conte tudo pro Zé Inocêncio. Olha, eu vou te falar uma coisa. Esse Zé Venâncio, às vezes... E essa Buba também, gente. Porque assim, vamos combinar. Eu acho que isso foi longe demais, né? Porque isso daí já é crime. Você usar uma barriga falsa... Gente, não sei, tá? Eu não sou estudante de direito. Não me formei em direito. Mas eu tenho a leve impressão, pelos meus anos de novela, que isso é um crime. Como assim você usa uma barriga falsa pra enganar alguém, sabe? Olha, realmente, eu vou te contar uma coisa. Eu vou te
crime
falar.
Crime ou não, esse tipo de mentira nunca dura muito tempo em novela,
não
né?
Mesmo.
Então.
Só que já tá durando até demais em Renascer, né? Vamos combinar isso daí.
Mas em breve, mais máscaras vão rolar. Ó, e de volta aí, Léos, o José Inocêncio, a gente falou lá em cima que ele ia fazer mais de uma descoberta, né? Quando ele volta lá pra sua casa na fazenda, ele descobre mais uma coisinha, dessa vez algo que tem a ver com a família de Maria Santa. Vocês lembram, lá na primeira fase de Renascer, que a Maria Santa tinha uma irmã, né, que sempre era citada, chamada Marianinha, que sumiu na vida, né, depois de ser expulsa ali, grávida de casa pelo pai? Então, o Zé Inocêncio fica sabendo que o Rashid foi casado com a Marianinha, né, depois que ela sumiu ali no mundo. E mais, o Rashid, ele tem uma carta escrita ali de próprio punho, né, por Marianinha, que ela endereçou ali para Maria Santa. Só que como a Santinha morreu, não tá mais viva, né, o Zé Inocêncio quer que ele entregue para ele a carta. Só que o Rashid vai se negar. E aí o José Inocêncio vai ficar furiosíssimo. E eu curiosíssima para saber qual o teor dessa carta aí.
Gente, o que será que tá escrito, hein? Também fiquei curioso.
Pois é.
Aí já pensou, eles abrem a carta assim, oi irmã, saudade, ponto.
estou bem, estou casadíssima.
Oi irmã, saudade, está tudo ótimo aqui. E
vamos
aí?
Combinar um almoço de família. Ai, que horrível.
Vai fazer
um almoço que nunca vai acontecer.
Gente, mas pode ser um negócio super trivial, assim. Oi irmã, tudo bom? Passando só para dizer que tá tudo bem, um beijo. Fique em paz. Beijo. Vai me avisando, viu? Ai, meu Deus. Enfim, olha, gente, com esse clima de palhaçada que eu criei aqui, o Papo de Novela vai terminando aqui, tá? Quinta que vem a gente tá de volta com muita entrevista, bate-papo. E todo domingo tem um resumão, esse kikiki aqui sobre a Semana das Novelas. Não perca.
E você já sabe que pra ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. E nos aplicativos de streaming é só procurar por Papo de Novela. Não deixe de seguir o podcast na plataforma que você usa. Vai lá e assina para você receber uma notificação sempre que tiver um novo episódio.
É isso, eu sou o Vitor Gilardi. Hoje assinei, produzi e apresentei esse episódio com a Gabi Duarte. A edição é do Thiago Jacobs. É isso, galera. Um beijo, até a próxima.
Beijo.